muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Around the Rift, começando a edição de número 151. Hoje nós vamos falar sobre as conclusões dos campeonatos de mid-season, falar também sobre as escalações do circuito desafiante que saíram hoje e fazer a prévia da primeira rodada do CBLOL. Mas antes de mais nada, deixa eu dar meu boa noite para meus companheiros de programa, inclusive pro Lunas, que tá batendo um gameplay de Final Fantasy. Um abraço para ele aí, bom up.
Boa noite, rapaziada. Boa noite, Lunassi. Boa sorte pra você no seu leveling aí, que eu sei que é longo, é bastante coisa pra ser feito. Mas legal, tivemos um torneio finalmente. Acho que a temporada começou ou terminou na MSC? Acho que começou, né? Começou na MSC. A gente tem CBLOL essa semana. O CD, a gente descobriu quais serão os times. E partidas da semana que vem, a gente já vai ter muita coisa pra falar também. Tá legal, tá legal. Temporada começando é sempre bom.
Boa noite, rapaziada. E hoje um dia triste pro League of Legends. O maior e melhor AD Carry do mundo se aposentou hoje, devido a problemas de saúde. F todo mundo no chat aí pelo Uzi, o maior da história. Tá aposentado o menino. O pessoal tava em dúvida onde ele ia, pra onde ele ia, se ele ia voltar, se ele não ia. Acabou que o cara se aposentou hoje. Estou triste, mas acontece, né? Todo mundo tem que se aposentar um dia. E é isso.
Bom, muito boa noite. Essa semana tivemos um programa aí sobre franquias lá no canal. Inclusive, o pessoal reclamou aí, sem Dudu, sem like, né, pô? Mas tinha
Fiquei
eu lá, tinha o
feliz, fiquei
Thales,
feliz.
tinha a Evelyn, que foi nossa convidada, pô, tinha o Dark.
Inclusive, nunca fui tão elogiado, minha aparência nunca foi tão elogiada do que naquele programa, então, muito hype.
É porque os meus fanboys são fanboys seus também.
Hypei.
Enfim, acho que quem não acompanhou, vai lá no canal, aí eu no seu Spotify acompanha, foi um programa bem legal. Mas hoje estamos aí para falar de mais coisas, inclusive o MSC que eu fiz lá no meu canal. Inclusive, muita gente deve ter acompanhado aí comigo ao vivo. Então vamos falar que tem bastante coisa.
Fala aí, galera, boa noite quem tá aqui, boa noite também ao Lunassi que não tá aqui, mas tá aqui para ser cobrado. E é isso aí, né? Falar de MSC, tô animado, acho que foi uma semana que, por mais que a gente tenha tido essa pausa no calendário, a gente teve bastante coisa acontecendo. E vamos dali.
É isso aí, então. Só como complementar, eu falei que eu fiquei feliz, não porque falaram que sem Dudu, sem like, é porque eu sempre me perguntei se quando eu não participasse de uma TR teria isso, entendeu? Então teve, de certa forma, isso aqueceu meu coração. Obrigado a todos que disseram isso, eu tinha esse medo. Mas o programa sobre
Mas
franquias
eu
ficou muito
ouvi,
legal.
Dudu. Eu ouvi, o pessoal elogiou meu host, falou assim: Nossa, seu host tá tão bom quanto o Dudu. Eu falei: Nossa, gente,
Que bom!
mente assim pra mim que eu gosto desse tipo de mentira, mas tudo bem.
Mas eu sou um péssimo host. Você deve ser melhor do que eu já. Mas enfim, alguns recados rápidos antes do programa começar.
Humilde.
Esse programa estará disponível no YouTube assim que ele terminar. Entre em youtube.com/AroundTheRift. Faça sua inscrição, deixe seu comentário, deixe seu like. Faça sempre esse apoio para que a gente continue trazendo mais conteúdos para o canal, como estamos fazendo. Também entre no nosso Discord, o link está na descrição. Lá sempre estamos nos reunindo para assistir campeonatos. Sempre tem muitos debates, tem brincadeiras também. Então, o canal oficial de comunicação com nós aqui do ATR é o nosso Discord, não existe nenhum outro. Entre lá para que você possa fazer parte com a gente. E caso você possa nos apoiar também, picpay.me/AroundTheRift. Lá tem alguns planos que você pode assinar para ajudar o crescimento do programa. Já vamos começar a fazer alguns investimentos. Hoje mesmo já vamos fazer um anúncio bem legal de uma das coisas que estamos trabalhando para trazer de conteúdo para vocês. Então, com isso, a gente vai mostrando para vocês que todo o auxílio, toda a ajuda que está entrando vai ser convertida em mais conteúdo, em mais qualidade para as coisas aqui do canal. Lembrando também que vocês podem participar de alguns planos especiais. O Helder, por exemplo, assinou o plano de participar no ATR. Então, no programa da semana que vem, teremos o convidado. O Helder estará aqui com a gente. Ele assinou o plano de R$ 200 e estará presente durante o programa. Será host por um dia. Vai ser bem legal ter essa experiência com ele. Então, fiquem ligados para acompanhar os próximos planos. E quem sabe você também não pode ter uma chance de participar com a gente, caso essa seja a sua vontade. Sem mais delongas, então, vamos começar falando sobre o MSC. Deixa eu marcar o timing, né? Porque senão a rapaziada já vai brigar no timing comigo. Vamos começar a falar sobre o MSC que... Cálice, foi a LPL mais fácil, né?
Cara, foi a LPL mais fácil, mas que a gente tem que ignorar a existência da IG também. Aí
Ok. Aí eu concordo plenamente.
realmente foi a LPL mais fácil.
A única coisa mais fácil é que o Cálice já torcia para todos os times que estavam lá.
Eu torcia mesmo, era muito fácil. De verdade, foi o campeonato mais fácil que eu já vi na minha vida. Meu
campeonato cara... pro Yagao esquecendo, então, né? Pelo amor de
Deus.
Eu só queria chorar, porque eu tava fazendo o campeonato na minha live e eu tava com o Eric, né? Comentando ao vivo. E o Eric, só a galera que acompanha ele, é tudo LCK fanboy, né? E aí eu falando bem. Assim, não, galera, não boto fé que esse time da LCK vai ganhar, não. E aí a galera, tipo, descendo pau em mim ali na live do Eric, né? E eu, tipo, calma, gente. E no fim, o time da LCK não ganhou mesmo. E os caras ficaram quietos.
Você zoou o Eric?
Pra ser justo.
O Eric chorar?
Não, pô, o Eric
mora. Ele postou, eu não lembro o que, que ele postou, velho. Foi tipo, ah, agora vai, SKT, KKK. E aí eles tomaram um ace logo em sequência. Eu amo o Eric, cara. O Eric é muito precioso, velho. Mas pra ser sincero, a fase de grupos foi mais close do que muito pessoal tava achando. Eu fiquei com essa sensação, que os jogos todos foram bem apertados, tá ligado? Todos eles. Até a EG perdendo os três, eu acho que em todos os jogos da EG eles tinham alguma chance de ganhar ainda. Então foi
um campeonato.
É, esse é o problema. Um Ning completamente chutado e um Deshai que não existiu. Mas o Rook tentou muito, eu acho que o Puff tentou muito também. A botlane jogou bem, na minha opinião. Mas foi um campeonato muito gostoso de assistir, cara. Eu não tava muito hypado pra assistir, eu até cheguei a twittar. Mas foi assistir o primeiro jogo da T1 contra a FPX que eu já falei, mano, é isso aí, vamos assistir tudo, não tô nem aí, hype.
Tem um comentário que cabe aqui, Cálice. Uma das coisas que tornou a experiência do MSC divertida, e aí eu já tô falando isso também para trazer o pessoal pro Discord do ATR, durante o período dos jogos, também estávamos lá no Discord trocando ideia com o pessoal sobre os campeonatos. E tem uma pessoa que acompanha, que é a Ari, e ela é muito fangirl do Jack Love. Então, assim, teve todo um clima diferente, porque ela é muito fangirl e ela fez vários comentários extremamente pertinentes, né, cara? Foi muito bacana acompanhar o MSC com os comentários dela referente ao Jack Love.
Pequena e raivosa. Colocou todos os fanboys da LCK lá, mano, no chinelo, cara. Bateu em todos eles. Foi incrível.
A Ari,
sou
fã da Ari, cara. É foda.
Ela é muito foda. Ficou muito legal a participação dela.
Não, e o pior é que, assim, nessa live aí, que eu tava junto com o Eric e tal, tava o Galf depois. Mano, eu tava falando assim, não, porque o argumento que eu tô dizendo aqui pra que eu acho que a LCK não vai ganhar é tal, 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 tal. E a galera. Mano, ignora isso aí, ele seca é magia, não sei o quê. Aí o Eric, isso aí é a magia da derrota, infelizmente, mas...
Mas ele seca nunca foi a região da magia, nunca.
Ele seca a magia de dormir.
A magia de dormir. Então, eu sou onífero, só se for.
E algo que foi, tipo, bem curioso, na real, é que os times da LPL jogaram muito, tipo, patin fight late game, assim, não foi, tipo... Fase de grupos, né? Tô falando da fase de grupos. Não teve esse time da LPL jogando pra, tipo, early game, por exemplo. A gente já sabia que a JDG ia fazer isso. A gente sabia que a IG não ia fazer nada, então eles dependiam do Rook carregar late game. Mas a TES e a FPX também na fase de grupos jogaram super slow. Tipo, teve até a entrevista do Jack, que eu até fiquei preocupado quando ele deu a entrevista, que o plano de jogo deles era dar match no scale da LCK e dar ult team fight neles, e que eles iam fazer isso contra a GNG na semifinal. O que não aconteceu, porque o Karsa apareceu lá e engoliu todo mundo, 369 também. Então, pra mim, a LPL ganhou da LCK jogando do jeito da LCK e jogando do jeito da LPL. Então, foi um campeonato, tipo, apesar de como dos jogos terem sido close, pra mim mostrou uma clara superioridade da China, que a gente já sabia que tinha, né?
Eu quero perguntar pra vocês uma coisa. O que vocês acharam do formato da MD5, do primeiro jogo ser blind pick? Eu vi muitas pessoas criticando isso.
Não gostei.
Cara, eu gostei. Eu achei divertido, cara.
Nossa, não, cara. Assim, tipo, a botlane era vários trash contra vários trash, mano.
Mas teve
vários... Aí a galera entrava na live
e
falava
assim... Mas eles não pegaram vários... A maioria não pegou vários.
Eu não gostei.
Mano, vários...
Foi todos vários. Acho que só de GG.
Não foi...
Foram três jogos blind.
Então, teve assim, vários em todos os jogos, mas não foi, tipo, seis vários.
Foram cinco. Porque foram foi cinco Kai'Sa Nautilus.
Ah, o cara pegou Kai'Sa,
velho. O cara meteu uma Kai'Sa lá, velho.
Foi o Ruler.
Eu acho que o lance... Eu acho que é divertido. Só que, pra mim, os únicos stomps, tipo, de 100-0, assim, que o outro time não teve chance nenhuma, one-sided, no campeonato aconteceu no blind pick, exatamente. Então...
E um jogo de FPX e JDG, o jogo 2, também foi stomp.
Acho que foi o que a FPX ganhou?
Eles ganharam
a série, né? Obviamente foi o que a FPX ganhou.
Você vê que a LCK tá errada aqui no blind pick, eles mandam Kai'Sa e Nautilus. Eu achei da hora também, Gustavo. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas com mudanças, entendeu? Elas são acostumadas à mesma coisa sempre. Aí tem um negocinho diferente, elas ficam irritadas.
É que assim, eu acho que pro primeiro jogo da série é pesado, sabe? Como era na LCK de ser o quinto jogo, eu acho que estruturalmente, pela competitividade, assim, é melhor. Mas eu achei da hora. Eu
Pô,
achei
no
da hora, por
quinto
mim
jogo
podia
você
ser
acha
mais
melhor? No
vezes.
jogo decisivo?
Mano, se já chegou lá, já tá 2x2, assim, tá tão parelho, joga o seu melhor aí,
É,
vambora, tá
eu
ligado?
também. Eu gostava dessa regra do quinto jogo. Eu
Boa
gostava da regra
sorte,
do
né?
quinto jogo.
É.
É, mano, pega o que você quiser aí, porque, tipo, os times já se estudaram também, sabe? Já teve aquela coisa de, tipo, tentar banir meio que o campeão mais importante do outro cara. Esse no primeiro jogo, acho que não tinha muito. Acho que tinha menos mind game também, sabe? Às vezes no quinto jogo, o cara tá ali, pô, eu vou pegar, sei lá, vou pegar a
Varo.
Nidalee na selva, né? Que, sei lá, pode ser uma coisa um pouco diferente que a JDG usou e que, mano, foi um jogaço do Kanavi. Aí, mano, sei lá, se já tivesse rolado na série e a FPX já tivesse mais ligado, podia ter o counter do counter, uma coisa meio que um mind game mesmo sendo blind. Então acho que poderia rolar. Mas acho que no primeiro jogo é só assim: pega o que vocês acham mais forte, vambora. Não tem muita composição assim.
O Doimbi até tentou entrar na mente do Yagao, ele ficando cansadinho,
E
esperando que
se
ele fosse de
ferrou.
LeBlanc, e tomou na cabeça,
Não é,
coitado.
tomou
O
demais.
Doimbi
Tomou
tomou
demais, coitado.
muito, cara. Ele tava muito esperando a LeBlanc e ficou com
Sim.
aquele cansadinho vendido lá.
Eu quero voltar no Yagao, né? Que o Skit falou que foi um campeonato ruim do Yagao. E esse é um medo que eu tenho com a JDG no geral, sempre foi, que eu não acho que o Yagao é tão bom quanto todo mundo. E para mim, esse campeonato tava tão estacado na mid lane que, tipo, se ele jogasse bem esse campeonato, eu ia perder minhas dúvidas sobre ele. Só que chegou. Até na fase de grupos ele não foi, tipo, tão bem assim, mas chegou para jogar contra o Knight, ele
Nossa,
foi
velho. Mas não
amassado
foi
contra o
contra o Knight,
Doimbi.
cara. Mas, tipo,
É, contra o
quando foi.
Doimbi.
Um negócio assim. Não é que foi contra o Doimbi. Ele flashou de síndrome no meio de quatro pontos,
Sim,
tava
sim.
com de vida cheia, velho.
Ele
Porra,
jogou muito.
velho.
Ele nem jogou contra o Knight, pô. O Knight tava no outro grupo. Eu queria
É,
falar do
não.
Embiid. É, ele jogou muito
Doimbi.
mal, velho. Ele jogou muito mal. Tipo, eu acho que a JDG também teve um pouco de azar. A própria GNG também. Eu acho que o formato do campeonato meio que não ajudou muito eles, porque, tipo, eles foram até quase de madrugada num dia e no outro dia a MD5 já começava bem cedo. E aí meio que, não sei. Não sei se eles cansaram, se. Sei lá, se o formato não ajudou, porque o Lumal e o Canavi também jogaram tipo bem abaixo contra a FPX. Então, não sei, eu gosto bastante da JDG ainda, mas eu não tava esperando que eles fossem ganhar esse campeonato não, vou ser bem
Eu
sincero.
também não,
Eu
eu também não.
tava botando mais fé na tese mesmo.
Eu também. Eu apostei que a TES venceria, né?
Mas tem alguma razão para você achar isso? Porque para mim, assim, tava entre JDG, FPX e TES. Eu também apostei na TES, mas
Eu também acho que eram os três, mas que nem eu falei, eu não tava. Sem
eu não
base
voto no
analítica
Yagao.
nenhuma. Sem base analítica nenhuma. Tipo, o IH tava jogando
Justinho.
muito, mas a sensação que eu tinha que era que nesse campeonato, com os outros sete midlaners que estavam nesse campeonato, ele ia sofrer, então eu não tava conseguindo botar fé neles, tá ligado?
Assim, eu
É meio
achava.
que aquele clássico, tipo, a LPL, por mais que as últimas séries não tenham sido, tipo, assim, não é assim, ah, foi muito disputado e tal, afinal foi, e acho que a gente esperava ver TES e JDG se encontrando na final, mas ao mesmo tempo aquela coisa, às vezes uma ganhou, da outra, a outra ganha, outro dia, outro jogo, outra coisa, dá uma diferença, porque eu acho que os três times da LPL estavam num nível muito próximo, eu acho que a FPX. Vindo do que a gente vê de resultado na LPL, acho que eles não estavam assim tão bem, mas esse rematch, esse jogo contra a JDG, eles conseguiram vencer, então acho que ainda estavam bem próximos e podia ter saído qualquer uma das três.
E o Khan, né? Que tipo campeonato do Khan. Tipo, o Khan já tinha
Sim.
jogado bem na disputa de terceiro lugar, mas foi contra a IG no caso. Mas ele jogou muito bem esse campeonato. Teve um jogo do Khan que ele picou Kayle. Acho que foi o único jogo que eles ganharam da TES na final. Que o que, tipo, com o Gengun nunca ia rolar, sabe? Uma estratégia daquela com o Gengun usando a Kayle. Então acho que a FPX está num caminho, tipo, muito, muito bom. E se perderam pra T1, né, na fase de grupos, e foi um jogo que o Tian tava lagado com a Kindred, tá ligado?
Eu
Então, eu
nunca
gostei bastante da
pensei
FPX.
que eu fosse dizer o que eu vou dizer agora, mas o Khan me surpreendeu nesse campeonato, cara. Eu
Jogou
acho que
muito.
o Khan foi, para mim, um dos melhores jogadores da FPX nesse campeonato.
E eu duvidava bastante da FPX. Eu tava bem. Eu apostei na TES, Mas eu tava muito em dúvida ali entre a JDG, entre eles. Na verdade, desculpa, eu apostei na JDG, eu tô confundindo. Eu apostei que a JDG venceria, mas achava que entre Tese e eles estava muito parelho, qualquer um dos dois poderia. Mas eu me surpreendi de fato com a FPX, eu não tava colocando essa fé toda na FPX. Eu acho que é a primeira vez que eu vi o Khan extremamente incorporado a um sistema de jogo que parece que agora funciona. Porque lá no começo da entrada do Khan parecia meio desvinculado o que ele fazia com o resto da equipe, né?
Sim, eu concordo. Eu acho que não só o Khan, pra mim, tirando o Dexai, o próprio Zoom e o 369, os top laners que vieram da LPL jogaram muito. Eu acho que principalmente o 369. Eu soltei um texto falando sobre a TES no começo da semana, e pra mim o 369 foi meu MVP do campeonato. Não sei se vocês concordam, mas, tipo,
Sim,
pra mim
foi.
ele foi inacreditável. Ele jogou muito a final, ele jogou muito a fase de grupos. Era um cara também que, olhando para a TES, era o único jogador que eu ainda tinha um pouco de ressalva, porque no passado, tipo, sempre que ele ia jogar contra o Dexai ou contra um cara melhor, ele dava uma tiltada, e não foi o que aconteceu na LPL, não foi o que aconteceu nesse campeonato. Então, cara, a TES, eu tenho medo da TES, velho. Para mim é um time muito bom, velho. Muito,
É o time
muito,
pra ganhar
muito
o
bom.
Mundial, Felipe.
Medo
É,
eu
pra
tenho
mim
da
é.
Nidalee do Canavi, cara. É isso aí que eu tenho
Sim.
medo. Não, pra mim o Mundial já é da TES. Até que prove, alguém prove o contrário. Porque eu
É,
não
o
consigo
Knight é muito
visualizar um
bom,
time
o time
melhor.
todo. É, o time todo é muito bom. Com o Jaquinho, cara, com o Jaquinho do amor, o time é só
O
love.
Carse em fase boa, né? Porque o Carse sempre tem essa
É, o
questão
cara se faz de boa.
que se fala da oscilação do Carse, mas eu fiquei muito feliz também que foi a primeira line-up recente a vencer um campeonato internacional sem nenhum coreano na equipe, né?
O
Então.
último foi a RNG em 2018, né? Que inclusive também foi com o Carsa, né? Olha só.
É, então.
Cara, é um monstro. Cara, Korean Slayer, cara. O Carsa
Desde sempre, né? Desde
é uma máquina. O
sempre.
Carsa é uma máquina, cara. O
E
Carsa é uma máquina.
só um comentário aí, vale frisar, né? A SKT ficou em quarto lugar no grupo pelos critérios de desempate, então. Não.
Eles forçaram o Yasuo Gragas ali, que executaram bem. Eu acho que o campeonato do Faker, se pá, só não foi pior do que do Yagal. Se pá, foi pior do que do Yagal, sim. E o Kana também não apareceu. Sei lá, pra mim é
Cara,
Kana
quase que a previsão deu correto, cara. Quase, quase. Putz,
e jogou.
muito próximo.
A minha quase deu mais certo que a sua, Skitty. A minha ficou por isso. A minha ficou muito close.
E tem um outro ponto também, né? A DRX começou 2-0 o dia e terminou 2-3, tá ligado? Tipo, eu acho que a DRX também teve bons momentos no campeonato, pra ser bem sincero. Inclusive, eu tava botando fé que eles fossem sair desse grupo.
É, eu
É, mas
também.
eles perderam pra GNG a disputa e depois perderam pra JDG também, o último tiebreaker. Mas eu gostei da DRX. Acho que o Chove jogou muito. O Chove, o BDD, eles jogaram muito, muito. O próprio Showmaker da Dawn. Cara, todos os mid laners desse campeonato, tirando o Yagal e Faker, pra mim jogaram muito, 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 muito League of Legends, cara. Muito destacado, cara.
Caramba, a Griselda tá metendo um beijão ali no René. Enfim, Fina Estampa, baita novelão passando aqui, pô.
Eu não tinha hate em cima de Fina Estampa? Você não tava dando hate no Fina Estampa?
Eu?
Não, pessoal, internet, eu vi um monte de gente falando, ah, não sei o que é Fina Estampa.
Gente, o que
Ah,
raios é Fina Estampa?
é a novela. Tá passando
Da
ali.
Globo?
É. Tudo é noveleiro, você não sabia?
Não.
Não.
Não sou, mas
É noveleiro, é
eu achei que o
noveleiro.
Dudu era fanboy de BBBs, parado assim. Ele é
Isso,
mesmo.
teve até hashtag no Twitter, o pessoal falando, tira Fina Estampa, acaba mais cedo, de tão lixo que é, não sei o quê.
Nossa, eu não vi isso não. Mas enfim,
Cara, os
voltando.
caras
Novelera, leitora
falando
de
de
light novel.
Ah,
novela,
que
cara.
cara, tipo, eu vi aqui de canto de olho,
Se
pô.
fosse light novel, eu passava um paninho,
É
mas essa daí,
que, cara, é que vocês não sabem qual o hype de assistir a novela na TV de tubo. É muito hype, cara, é muito hype. Mas enfim, voltando.
A definição de hype foi redefinida.
Eu quero fazer justiça aqui também,
Ai, ai.
que eu vi um cara falando mal do Doran. Cara, o Doran e o Rascal jogaram bem o
Jogaram,
campeonato,
jogaram.
tá? Os caras lembram de um jogo mal do Doran e um jogo mal do Rascal e quer, tipo, bullshitar eles. Eu acho que eles jogaram bem, tipo, pra caramba. Se tem que culpar alguém da DRX é o Deft. Só isso.
É, o
É
Deft não
igual.
fez um bom campeonato mesmo, não.
É igual o caso do Flare aí, mas o problema do Doran é que ele só é bom no early game, né, cara? Tinha que fazer um upgrade pra depois, pro resto do
Sim.
jogo.
Teve também uma das coisas, só para finalizar sobre o MSC, o que eu acho que deu uma. Eu não sei na opinião de vocês, quero até ouvir também. O principal gap que eu vi atualmente entre times da LPL e times da LCK, alguns podem até achar que é a selva, mas eu achei um diferencial enorme entre os suportes. Eu não sei se
Ah, sempre
vocês.
foi.
Mas
Time Fortress, suporte
parece que
bota na
tá
China, cara.
assim. Mas parece que tá agora num patamar completamente desequilibrado, Skit. Completamente desequilibrado.
Mas sempre foi, cara. Sempre foi
Mas
desequilibrado, cara.
é,
Eu acho que
o
tem um
suporte que
ponto.
exemplifica LCK é o Ki. O suporte que exemplifica LPL é o Crisp no ápice.
Caraca, mas
Nossa.
essa
Olha,
comparação foi meio injusta.
essa daí
É
foi
que tem o Nubal também. O
Mas, mano, é
foi
verdade,
injusto.
velho. O suporte de CK, você assiste o cara jogando, ele. Sei lá, velho. O cara tem medo de dar uma
Ah, é?
âncora pra frente.
Isso aí não foi uma farpa, não. Isso aí foi uma tora inteira.
Mano, mas é um ponto que eu acho que a gente tá batendo há bastante tempo. Eu, principalmente, ando falando há bastante tempo. Cara, o Juju foi o campeão, tá ligado? O Juju teve o split rookie dele agora, começou a jogar agora. Então, nem o melhor suporte da LPL foi o campeão. E para mim, ele foi melhor que todos os suportes coreanos, tá ligado? Então, sei lá, a gente viu queria da DRX tentar fazer alguma coisa diferente ali com o Pyke e
Que
tal.
talvez seja o melhor da Coreia, né?
Queria
É,
ficar melhor.
provavelmente é o melhor, mas no
É.
geral são todos
O
invisíveis.
Queria não é
Effort.
invisível, não. É, o
É,
Queria é
então.
bom.
Não, é o que a
O
gente já
Effort
falou.
também, ele tem
É,
jogos interessantes.
eu achei o
O
Life bom também. Eu acho que o Life teve um jogo de
da
set
Life
dele que foi
mesmo?
bom. É da
Cara, eu
GG,
acho que na
da GG?
verdade eles têm que se renovar, sabe? Isso é uma coisa que a gente fala faz tempo, que a Coreia tá ficando atrás em algumas posições. Eu acho que suporte é uma posição defasada. É, o top tem seus problemas, a selva a gente também já bateu bastante, mas eu acho que o suporte é uma questão que eles têm que acompanhar mais essa decisividade, que nunca foi uma grande função do suporte coreano. A função do suporte coreano, ou mesmo dos times coreanos, é trabalhar com visão, é trabalhar com tempo, com coisas que o jogo ele pede que você seja mais ativo pelo mapa, né? Então eu acho que ainda não apareceram. Para mim, eu continuo achando o Lerenz o cara que tenta o que talvez mude um pouco isso, mas ainda assim, dentro da própria LCK é difícil que isso mude de uma maneira mais rápida, porque é uma liga. Não é que é mais lenta, mas é que é uma liga que joga mais dessa maneira, mas acho que.
Mais controlado, mais.
Isso,
Mais
mais com
cadenciado.
visão, exatamente, do que LPL.
É o que eu acho também. Eu vejo assim, tipo, você tem bons suportes mecânicos, tipo, acho que, cara, o scout que trouxe o Ki pra cá, o pessoal achou que eu farpei aí, mas, cara, eu garanto que o scout que trouxe ele pra cá viu alguns jogos dele, achou ele bom mecanicamente, achou que ele teria um jogo interessante, falou, pô, legal pro Brasil. Não acho que combina, não combinou nem com o cara que ele jogou e nem com o estilo de jogo que eles pretendiam jogar. É, isso é fato. Agora, LCK, a gente sabe como que é o jogo deles. Os caras vão lutar só quando tiver, né, dragão, barão. Os caras vão esperar. Se tiver que esperar 20 minutos pra fightar, os caras vão esperar. E vocês nunca vê esse. O iniciador raramente é o suporte, assim. Você sempre vê outros caras fazendo isso. Então, assim, não sei. Não sei se é uma questão só de estilo, ou também se não tem tantos jogadores agressivos. Vale um estudo de caso, hein?
Bom,
Pode falar. Pode falar, Skit.
Não, é que assim, eu tava pensando que é outro tópico. Eu já vou passar para outro tópico que entra mais em CBLOL mesmo. Já que vocês pararam para falar do Ki, etc. Eu levantei isso na minha live outro dia, que eu tava jogando, o pessoal tava falando de CBLOL, e eu comentei, cara, mais times deveriam começar a olhar mais pra EU Master do que pra LCK e CK pra pegar de jogador, cara. Não tem, eu não vejo o porquê você olharia para LCK e CK e
Mas
não para o
aí,
Master para trazer o jogador para cá.
eu acho que aí tem um problema, Skit. Eu acho que hoje, para um jogador da Europa, não vale a pena vir para uma.
Também
Por que eu
acho.
olharia para um
Eu acho.
coreano?
Hã?
Por que eu olharia para um coreano?
Porque a competitividade é muito
Eu acho
maior.
que hoje, porque assim, a Coreia, talvez o Tier 2 da Coreia já esteja em defasagem, sabe? A partir do momento que a liga principal já está um pouco estacada, a CK, que é a Challenger Series coreana, tá um pouco mais estacada, não existe mais tanto aquele brilho que se tinha na CK como a gente
Tá,
via em
cara, mas
2015.
você ainda pode ir indo pro
Não, então.
Mundial vindo pro CBLOL,
Mas
cara.
mesmo assim, mas eu acho
Mas
que hoje,
e daí?
para um jogador da Europa, vale muito mais a pena ele disputar uma EU Masters que tá quentíssima do que ele vir para uma região minor, sabe? Eu acho
Cara,
que há
outra coisa.
interesse das equipes em trazer jogadores europeus. Eu acho que eles não conseguem, na
Eu
verdade.
acho que eles nem olham. Eu acho que eles nem olham.
Quantas ligas tem na Europa?
Ah, mas seis, sete.
São
Não, muito
10, eu
mais.
acho.
Muito mais que 6-7. E todas essas ligas, vocês estão considerando só as maiorizinhas também, acho, mas tem umas menores, assim. Uhum. Não é? Tipo, porque as mais famosas, só de mais famosa eu consigo citar 5. Alemã, sim, francesa, são... inglesa...
No Leaguepedia são 13.
13 ligas, cara. 13 ligas, tipo, o cara que é rookie na Europa, que é um jogador novo, o que ele quer, mano? Competitividade, ele vai vir pro Brasil pra quê?
Pra vir pro Mundial, pra fazer nome, pra ir fazer nome.
Ele vir pro Mundial e passar vergonha pro resto?
Eu acho que não vale a pena não, cara.
Sinto muito, mas eu acho que vale a pena.
Procurando também não vale a pena, cara, procurando também não vale a pena.
Eu acho que também vale mais pro coreano,
pro Tier 2 do que pro europeu Tier 2. Eu acho que...
Vocês também não estão pensando, ó, eu não sei, eu posso ter errado, vocês me corrijam, mas eu não sei se na Europa tem um sistema de agência igual tem na Coreia, sabe? Porque, tipo, quando você vai contratar um jogador coreano, não é você que tá procurando um jogador coreano. Você vai pra um agente, o agente te recomenda um cara, sim, aí você contrata. Eu não sei se tem a mesma coisa na Europa do tamanho que é da Coreia.
É por isso que eu falo. Eu acho que eles nem olham pra Europa. Porque eles olham, na Coreia é muito mais fácil, porque o quê? Vem uma planilha com a nota de cada jogador, com o preço de cada um, e você vai lá e escolhe, né? Como se fosse uma lista da Amazon.
Já veio algumas pessoas de time me perguntar quais os jogadores da Massa de Chechado que foram melhores. Isso no split passado. Só que, ó, pasmem, todos esses jogadores já tinham sido o quê? Contratados. Outros deles estavam em alta, tipo, em ligas menores, que estavam disputando o Masters. Eles iam querer vir pra cá? Sinceramente, acho que não.
Cara, eu acho que você pega um maluco, tipo o Ryuzaki, Panjay, você pega uns caras que... Dá pra ter até melhores do que eles de ligas maiores, um time... do meio da Liga Alemã, você consegue trazer pra cá, acho que consegue sim.
Quem foi cotado agora, que eu me lembro aqui, foi o Milica. O Milica, que ele foi contratado pela Vitality e ele teve um problema de visto, ele nem conseguiu jogar na Vitality. Ele foi cotado por um time brasileiro, mas ele já tava em contrato na época com a Vitality.
Eu acho que é muito difícil, considerando o Tier 2, eu acredito que o jogador de Tier 2 europeu tem muito mais a ganhar ficando regionalmente do que o Tier 2 coreano. Tanto é que já é meio que uma premissa de jogadores Tier 2 da Coreia se espalharem pelo mundo, né? A gente vê eles em diversas ligas, LJL, TCL...
Eu acho que é muito também desse sistema que a gente acabou de falar. É muito fácil você só contratar alguém coreano, sabe? Tipo... Você vai lá. É que nem isso
tá
que tudo te falou.
Pronto, tá tudo pronto.
Você compra o jogador da Amazon, basicamente isso.
Tá,
e reza pra dar certo.
Exato, pô. Você tá ali a listinha ali, ó. Nota A mais em ataque, B menos. É um RPG de jogador, né? A lane dele.
Super
é
trunfo,
a...
super trunfo.
Exato, pô. É super trunfo. Daí você pega o que tem um overall melhor e escolhe.
Enfim, a gente pode fazer isso, é uma pauta bem interessante. A gente pode até abordar ela melhor em programas futuros. Pra concluir, vocês querem comentar de algum outro mid-season que rolou?
Eu quero.
Apostei no Team Yoda, né? Então, quem apostou no Team Kami aí...
Eu não quero apostar nesse aí não, porque eu tava dormindo na hora que aconteceu.
Foi hype, Kallis, foi hype.
Que hype?
Foi hype, foi hype. Foi hype.
Jogando lá, afundaram meu dudão, foi isso que aconteceu? Eu não assisti.
Foi hype, foi hype.
Não, tinha uns caras que tava...
Terceiro,
que tava...
Os caras foram pra Blind Peak e pegaram o Senna Maokai, brother. Ah, não, mano.
Ah, não. Olha esse campeonato aí. Deixa eu falar do Vietnã rapidinho. Porque eu tive a audácia de assistir o Medicina do Vietnã contra a PCS.
Sério?
E foi horrível. Foi horrível.
Nossa senhora.
A gente talvez teria uma chance.
Eu tô muito surpreso.
Uau!
Não, cara, eu tava com saudade dele. Eu tava com saudade dele.
Meu Deus, cara.
Eu tava com saudade do Naú. Cara, o Senna nem jogou, cara.
Luan.
O Naú entrou na... O Naú entrou na... Qual que é o time? Na Flash, do nada lá.
Eu esse cara, velho.
Tem o Naú e o Palete na Flash. Os caras montaram o Dream Team vietnamita. Chegaram numa final, tomaram o cacete da Talon lá. Mas foi horrível. A Talon é bem estranha também. Mas o Naú é muito ruim, cara. Eu tava com saudade desse League of Legends, cara. Ele dizou errando todas as bolas, todos os quê. Cara, que saudade. Grande campeonato.
Eu gosto do jeito que você se castiga, Kallis.
Cara, tipo, acabou o dia do MSC importante lá. Eu falei, vamos assistir a final da VCS, né? Por que não? Foi horrível, incrível.
Você vai ver só a final, pelo menos mal.
Só a final. Não, e vi o jogo do Naú na fase de grupo, só nunca mais, tá?
Não se castigou
tanto. Merece o mundo, cara. Merece o mundo.
Grande jogador. Grande jogador, grande jogador.
Grande jogador, cara.
E lembrar, na... só pra completar o da LEC lá, acho que o time dos casters ganhou, né? O time do Védios.
Foi?
Ah, nem vi, mano.
Eu acho que foi.
É que todos
eu não sei,
os times
eu nem,
tinham.
Eu nem vi
todos
também.
Times, é que todos os times tinham, tipo, dois casters, dois
todos
pro, time, pro player.
Todos os casters, cara.
E um streamer.
Ah, não, acho que foi o time francês, desculpa. Foi o time da França.
É, que não tinha o Yellow Star, crime. Criminoso.
Foi o time da França, Ganharam do time da Rito, que era o time dos casters. Os times dos casters chegaram na final, mas perderam pro time da França, que tem um caster, que tem o pessoal do casting da França lá também.
Da O Gaming, sim.
Isso, isso. Mas enfim, comentários feitos, vamos passar para nossa próxima pauta. Eu vou mandar o link no chat para todo mundo, esse link tá na descrição do vídeo. A gente vai falar sobre a divulgação das lineups do Circuito Desafiante, então nós vamos seguir a ordem alfabética que tá no site. Então entrem aí no link. Vamos comentar sobre essas mudanças que foram anunciadas hoje de tarde.
Inclusive, já quero, antes a gente já falar da hype aqui, que vídeo de hype, cara! Meu, eu amo vocês, cara! O fanboy de Cães Aluguel dentro de mim tava tipo, mano, caraca, velho, vou torcer pra esse time, mas não vou, porque todo mundo sabe que todo mundo morre no final, então só um jogador vai sair vivo desse split da Ravan, a gente vai ter que desculpar.
Essa foi a foi o plot mais inesperado, me pegou aqui completamente surpresa, mas...
É, rapaz!
Se pensar só... pela lógica, é verdade, tá
só
certo!
Só um sai vivo, só um, quem que vai ser? A gente vai descobrir no final do split.
Pode crer, isso é verdade.
O cinéfilo Flair. Feliz aí, cara, gosta de fazer referência.
Não, mas foi muito bem feito o vídeo mesmo, cara.
Ficou legal, nossa, ficou legal cara. Mesmo, de fato. Vamos começar então falando... da ordem do site, entrem todos aí no link para vocês acompanharem. Começar a falar da Falco, que tá inscrito com o Reversed no topo e o Político. Político, na verdade, é...
Positional Coach. É
Positional Coach,
Positional
né?
Coach
mas
top,
tá inscrito
sim.
Aqui como topo. Aí na selva, o Zoão. No meio, o House, que agora tem o nick com letras todas maiúsculas. Atirador, o Matsukaze. Suporte, o Riev e o Scamber. O técnico inscrito é o Rafa P. Então... interessantes as mudanças, eles tiram a dupla dos latinos, né? O Bugax e o Cheerwolf não estão mais lá. Entra o Reversed, que é uma aposta, um jogador novato, com o Zoão, que estava de reserva na NTZ. E também eles fazem a substituição da rota do meio, quem vai jogar agora é o House. Então, essa é a equipe escalada da Falco, nomes conhecidos, nomes grandes do cenário, né? Zoão, House, Matsukaze e Riev. E... tem o um novato na equipe, que é o Reversed, né? Acho que essa que fica sendo a grande dúvida do desenvolver dessa equipe, né?
É, eu acho que pelo duo ali, mid jungle, eu hypo sim, cara. Zone House, pra mim, é bem forte. Dava pra estar jogando CBLOL, se pá. Tipo, legit, sim. É que a gente não vê o Zone jogando faz um tempinho, né? Mas parece ser forte o time.
Acho que você tem uma base sólida, você cria uma base sólida e desenvolve em volta dela. Acho que é o tema desse circuitão. É o tema desse circuitão para a maioria das equipes, que é legal de ver até. Mas eu não tenho que... não tem nem muito o que contestar. Vai ser um time bom, cara.
Eu não sei muito o que dizer sobre esse time, porque, ao meu ver... Eu queria conhecer o top, mas não sei nada dele. Então, tipo, basicamente o que eu tenho pra falar é... bot lane, acho que na minha opinião foi ok no split passado. Não foi nada surpreendente, mas não comprometeu tanto também. E, ao meu ver, o que mais... O maior problema da Falco, eu acho que era o mid, cara. Porque eu achava que o Evrot não combinava muito com o resto do jogo. O Evrot, a minha opinião, o Evrot e o... e o Sebastian, né, eles estavam tendo muitos problemas, assim, dentro de jogo, de decisão, e isso não tava dando certo. Agora, com essa dupla, vamos ver, eles tiveram muito tempo juntos também na NTZ, né? Eles jogavam juntos na NTZ, treinavam lá, o Zonho House. Então, ao meu ver, esse é o ponto forte. Agora, sem saber muito do top, não consigo afirmar muita coisa.
É, pelo que eu vi aqui do que tem de registrado do Reversed, alguns qualifies do Circuito Desafiante, ele participou, um deles até mesmo com o Erasus, outros ali com o Rold, com o Vavel, Então, basicamente, aí, tentativas de qualificatórios. Ele estava naquela equipe que disputou a vaga diretamente com a Red, né? Isso foi agora, não foi transmitida, mas ele estava naquela equipe da Underrated, que chegou a disputar a série de promoção. Então, essa digamos assim, a passagem mais recente dele. Ao que me parece, durante o circuitinho, né, que é esse qualificatório, ele atuou muito bem, ele conseguiu fazer boas partidas. E agora vai ter essa
Chamou
chance na
atenção.
Falcon. Sim, chamou atenção e agora vai ter essa chance na Falcon. Então, realmente eu acredito que o time tem grande potencial. O Matsukaze, eu acho que é um dos melhores atiradores para você ter numa equipe que tem um novato, que talvez vai precisar ter um pouco mais de recurso, um pouco mais de atenção, porque sabemos da capacidade do Matsukaze de jogar sem essa necessidade de tanto recurso. Então, acho que o ambiente a qual ele está inserido é um ambiente bem propício para que ele possa evoluir bastante. Vamos torcer para que tudo dê certo, que a Falco consiga evoluir. Como eu sempre digo, eu sempre quero que as equipes performem o melhor possível.
Eu não hypo muito essa Falcon não, viu, gente?
É por quê, Gu?
Não sei, eu concordo com o que falaram. Concordo com o que o Kalista apontou, que, tipo, essa dupla de mid-jungle é bem forte, o Zhong e House. E não só poderiam estar jogando CBLOL, mas talvez eles tenham tido alguma prática juntos aí, saindo da INTZ, ainda
Sim,
nesse
acho que é a
último
dupla
tempo,
que
então podem
vem
já estar.
pronta.
Eu acho que já vem um pouquinho melhor, mas... Cara, é um time que vem com muita mudança, perdendo talvez o cara que foi o astro da etapa deles, né? O Bugax. Então é um time que tá vindo, para mim, totalmente zerado, mas que, assim, não sei se é tipo pica não, pique, desculpa, de campeão, assim, se é um pique de ir muito bem nesse começo aqui, porque. Eu não sinto isso do que eu vi desse final de etapa, Matsu Riev. Eu acho que. Assim, circuitão leva muita gente para pro mata-mata, mas não acho que tá com pinta de campeão também.
Eu acho que eu resetei o meu sentimento quanto a isso, Gu, porque eu sentia que o Tierwolf e o Bugax, meio que no desenvolver do campeonato, eles meio que se.
Pesaram o time.
Não, não. Mas assim, pesaram no sentido que parecia que quando as coisas não iam muito bem, os dois estavam tentando fazer um jogo e o restante do time estava tentando fazer um outro, entendeu?
Como é normal com qualquer estrangeiro.
E aí eu sentia que a
Isso,
equipe
não, eu também acho.
ficava dividida em duas. Então eu acho que a partir do
Sim.
momento que você reseta isso, eu acho que o potencial dessa equipe atuar em conjunto. Porque lá no começo do circuitão, da primeira etapa, nos primeiros jogos que a Falco estava atuando em conjunto, não os dois latinos tentando fazer as coisas de forma muito separada, essa equipe rodou muito bem. Essa equipe teve um início
Eles
muito
começaram ganhando do
positivo.
Santos, né?
Sim, eles estavam
Sim.
fazendo um papel muito bom. Eu lembro de um jogo da Falco que eles conseguiram colocar um Aphelios no Matsu, que eu nunca vi um Aphelios tão livre, porque o setup da composição era perfeito para o Aphelios causar o máximo de dano possível. Então, eu acho que o conhecimento eles têm, as peças eles têm, vamos ver se vai funcionar para não ficar quebrando a equipe no desenvolver do campeonato. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a Falco? Então,
Acho que foi tudo.
vamos passar então para a Van Liberty, segunda equipe listada aqui, que basicamente é a equipe Academy que eles sempre mantiveram. É bem interessante, a Van sempre teve essa equipe Academy escalada, manteram isso por um tempo e fizeram algumas contratações pontuais de reforço. Então, inscritos no topo está o Fitz e o Kennedys. O caçador, esse só tem um, é o Enel, Enel 1. Aí no meio tem o Thunder e o piloto, que é o Pilot. De atiradores, o Flare e o Bane. Eu acho que é assim que se fala, o Bane. Desculpa se eu errei a pronúncia. De suportes, o Woody Boy e o Gyong. O Woody Boy estava na equipe da Red, o Gyong fazia parte da equipe Academy. E na comissão técnica tem o Raven e o Tokers. Então o Tokers agora parece volta e vai reassumir aí os papéis da comissão técnica da equipe
Quanto
da
tempo
Van.
será que ele dura dessa vez?
Vamos ver se teremos aí a participação dele. Enfim, o primeiro split foi bem conturbado com todas as questões. Vamos ver se agora eles conseguem manter aí todo mundo ali durante todo o tempo. Bem interessante, tem o reforço do Fitz chegando na rota do topo.
Eu acho que esse daí é o time bom e novo com o Fitz no top, que para mim é para cacetar o campeonato. A gente não viu ele jogando split passado, mas pelo menos eu espero bastante do Fitz. Eu acho
Concordo.
que Ele junto com o Skybart, acho que o Skybart também é outro que deve cacetar todo mundo aí nesse campeonato. É quem tem que, tipo, trazer alguma estabilidade, talvez, para a lineup, porque são todos novatos. É um time com bastante potencial, né, velho?
Eu acho que o Fitz é pra dar uma sobrada mesmo nesse circuitão. Por mais que, tipo, ele tenha passado maus momentos aí nas últimas vezes com a Fúria. É, e mesmo já também vindo do ano passado. Eu acho que ele é um bom jogador. E, tipo, a Fúria que não conseguia se entender no jogo com ele. Eu acho que tinha momentos que tentavam jogar demais pra ele, mas não era assim. Então, eu acho que é bacana pra ele também mudar um pouco de casa, ver como é que vai funcionar esse time. E, assim, pra mim, o maior problema, onde tem maior desconfiança pra mim nesse time, é meio jungle, mid jungle. Mas eu acho que tendo tokers pra auxiliar esse time, eu acho que tanto no mid como na selva, eu acho que ele consegue tocar o time pra um caminho bacana. Então, eu acho que é um time que, sim, eu concordo com o Kallis. É uma molecada nova e eu acho que pode dar bastante certo.
Eu acho que a dúvida é o Enel, né, um jogador novo. Também passagens aí de, se eu não me engano, de qualificatórios, né? Eu não encontrei tantas informações dele assim, mas até onde eu sei, estava na equipe da Van Academy, então não é o que eu mais desconheço de todo, mas o piloto já mostrou muito potencial, já participou
já
de uma temporada do Circuito
Santos,
Desafiante.
Né?
Pela
Rensga.
Ele jogou pela Rensga no Circuito Desafiante. Isso aqui.
Ele jogou na Superliga também, Dudu.
Ele jogou Superliga também, ele chamou muita atenção.
Pela PRG, ele era da PRG, não?
Eu lembro que o primeiro momento que ele apareceu foi num dos qualificatórios, se eu não me engano, ele usava o nick de Frozen que congela, alguma coisa assim. Criou-se essa brincadeira, se eu não me engano era ele, eu posso estar equivocado.
Eu sei,
mas
que ele tava na PRG, antes do Alonet chegar, era ele que tava assumindo o mid na PRG. Aí o Alonet chegou, aí ele foi pra reserva. Aí ele, até aqui chegou um tempo que ele ficou free agent. Mas ele eu acho que ele é promessa aí também, né? É porque mid no Brasil, a gente já sabe, vimos o Tuts aí, então... Pra mim, a grande questão mesmo é caçador, porque eu tava buscando aqui pra ver se encontrava alguma coisa desse Enel, mas nem o Twitter dele tem tanta informação assim de experiência prévia, etc. Então, não sei o que dizer também.
O pessoal tá falando ali, alguém confirmou que ele era mesmo o Frozen que congela. Eu me recordo disso, então minha memória não é das melhores, mas enfim.
Ele vai dividir a posição com o Thunder agora. Olha
eu
só.
Eu dei uma risadinha aqui porque eu li o comentário do cara falando que Enel cortou minha energia. E aí eu dei uma cascadinha aqui. Só pra que ninguém ache que eu estava rindo de algum jogador, eu tava rindo da piadinha que mandaram aqui no chat. Mas eu acho que é uma equipe que tem. Eu gosto, como eu falei, eu acho que é o momento de apostar, né, nesses jogadores novos, ainda mais nessa temporada do circuitão. Eu acho que esse é o momento. Então, gosto do nome do Reversed na Falco, gosto do Enel, dos mid laners aí na equipe da Van. O próprio Wood Boy chegando também. O Wood Boy tava na equipe da Red na última temporada, tava fazendo um trabalho muito bom. A Red, até comentamos aqui, né, acabou sendo muito, muito punida por aquela derrota contra a Intergalaxy Tigers, mas mostrou uma evolução bem interessante na reta final do campeonato. O Wood Boy fez parte dessa evolução também. Bom, sem comentários mais sobre a equipe da Van, vamos passar para a Red. A Red, que também com muitas mudanças, tem agora inscrito o Gigo no topo, o Aegis na selva, no meio o Avenger e o Gravitar, atiradores Titan e Saci, e o suporte o Kabu. O técnico é o Coelho. Equipe que teve ali a mudança na primeira temporada, mas como eu falei, fez algumas mudanças que fizeram a equipe crescer bastante, e agora trazem esses nomes novos, apostam de novo aí na bot lane com o Kabu, provavelmente jogará com o Titã, o Saci tá inscrito.
O Saci já falou que ele é streamer.
É streamer, né?
Então, o Titã e o Kabu vão refazer essa bot lane. E gostei muito da atuação do Gravitar, gostei muito do Aegis também, acho que eles mostraram uma sinergia muito grande. Não sei se o Avenger vai ter mais espaço, ele jogou algumas partidas na reta final também do circuitão. Interessante, como eu falei, mais espaço para jogadores novos.
Cara, e eu tô surpreso que o Gigo existe ainda, cara.
E o Gigo...
Voltou, né? Apareceu do nada, né? Das sombras.
E em 2019 ele jogou bem, cara. Ele jogou bem lá em 2019.
Exato. Eu fiquei muito surpreso que ele sumiu. Eu pensei que ele tinha parado, desistido de ser pro player, não sei. Mas ele existe ainda, cara. Ele ainda é um jogador. Então eu tô surpreso de ver ele por aqui mais uma vez.
Ele, quando tava dividindo a posição pro Lep, eu nunca entendi muito bem por que ele não tava sendo titular, tá ligado? Naquela. Foi ano passado, né, eu acho.
Foi.
Então, agora que ele não tem nenhum reserva, eu quero ver ele jogando aí, cara. Tava com saudades dele.
O que eu gostei dessa composição da Red é que são todos os reservas da Red, que sempre o pessoal falou que eram muito bons e que eram promessas, que agora vão jogar. Agora eles têm espaço deles pra jogar, pra mostrar o jogo. Eu acho que. É um momento, e tem tudo pra ser um time legal, um time bom. É um topside novo, mas bom.
Sabe o que é interessante, Skit? Talvez essa seja a lineup da Red que menos hype as pessoas.
E melhor vai ser.
Pode ser que seja a melhor Red. Olha só o que pode acontecer. É possível. Porque
a pressão também é bem menor e tudo isso. Acho que esse time vai bem, cara. Tá com a carinha de que eles vão ir bem.
Eu sinto isso também, eu sinto que... É o que eu comentei no meu Twitter, né? O pessoal vai falar assim, pô, mas... É que CD é chato, né? Não tem nome de peso. Mas, cara, eu realmente acho que vai ser o split mais interessante. Até porque se a gente defende tanto esse investimento em talento, desenvolvimento da base, é isso que a gente quer ver, sabe? Não um circuitão cheio de nome que era pra estar no CBLOL. Um Jinquedo, um Bugax, tudo bem, são jogadores muito bons, mas eles nem eram pra estar lá, sabe? É um ambiente pra você realmente dar experiência pros jogadores novos. É. Então, assim, ao meu ver, esse vai ser o split mais interessante do CD, porque a gente vai ver como... A gente vai ter uma experiência já do que vai ser a Academy no futuro, ao
e
meu
ainda
ver.
Conta com alguns jogadores desses, né? Que teriam espaço no CBLOL,
sim,
que poderiam...
É a Academy, são os... Skybart.
São os antigos aposentados e os novatos.
O Kerastiel não é tão antigo aposentado, vai. O Kerastiel não...
Nem o Titã, mas decidiram ser, né?
O Kerastiel só é carente, ele só é carente.
O cara... É o maior nome, é o nome de mais peso aqui, é o Kerastiel nesse circuitão aqui. Hype, maior
chute. Por falar dele, então podemos passar para Redemption? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a Red? Vamos falar da Redemption então. A Redemption vem escrito com dois top laners, o Glow, que é o Glowcore, né? E o Ayato, na selva, o Cephs. No meio, o Kerastiel e o Aituza. O Aituza jogou uma partida do CBLOL também, salvo engano. O atirador, o Riva. E de suportes, o Boca Júnior e o Escuro. De comissão técnica, tem o Nishikino e o Von. Equipe da RDP que caiu do CBLOL e faz aí essas modificações. Também apostando em muitos nomes da base, né? Acho que o Kerastiel e o Boca são jogadores ali com mais experiência competitiva. Mas o Riva já é um jogador que está há muito tempo aí no cenário também, né? Participando meio que ali do Tier 3, do Tier 2. Mas já se fala bastante do Riva Bene.
Sim.
Eu escuto o nome dele há bastante tempo. Talvez é pra ser o melhor time, porque tem o Glowcore também no top, que jogou a maioria dos jogos no CBLOL, né? Então são três caras que jogaram no CBLOL split passado. Talvez é pra ser o time mais forte. Mas não conheço. Não que eu não conheça, né? A gente viu pouco do Cephs. Faz tempo que eu não vejo o Riva, né, jogando em alto nível também. Então é um time que, sei lá, por ter o Kerastiel e ter o Glow e ter o Boca, pra mim, na teoria, pra ser o melhor time do circuitão. Mas eu acho que a gente vai chegar na conclusão daqui a pouco de que tá tudo muito parelho, talvez. E eu acho que a Redemption tá nesse meio aí também.
Pra mim a Redemption, eles estão no limbo ali. Porque eu acho que realmente eles eram o pior time do CBLOL. Mas eu acho que eles não teriam sido um time disputando meio de tabela no circuitão, mesmo na etapa passada. Acho que eles estariam bem no circuitão com o time que eles tinham, por mais que eles tiveram diversos problemas. Acho que eles tinham uma boa formação. Essa mudança agora vai entrar o Riva. Ele sempre foi midlaner, né? Então é uma transição que a gente sabe que faz diferença, mas que talvez das mudanças não é tão difícil a gente... O cara passar pra ser atirador. O próprio Kerastiel jogou de atirador pra dar o lugar na rota do meio pra Aituza, pra jogar aquela partida que o Dudu tava comentando do CBLOL. Então acho que é um time que tende a vir muito bem. É um time que pra mim é forte. E que, assim, eu acho que é um time de final, pelo menos, pra essa etapa do circuitão. Acho que é um time forte.
Alguém? Eu não sei... É que é difícil opinar nesse momento do circuito Porque, tudo bem, Redemption, como o GC falou, vem forte entre si, porque era um elenco que tinha bastante potencial, que podia se encontrar, melhorar. Mas, ao mesmo tempo, tem tanto novato em várias posições que a Redemption, eu vejo o Redemption indo mal nesse CD e ficando fora de playoff até.
É, eu acho que talvez seja possível. É que eu não sei, cara. Eu acho que o Crashel e o Boca, tipo, estão bem acima do resto, sabe? Das posições. Então, eu não sei, né? Se o Cephas, que jogou CBLOL também, é. Não sei, na minha cabeça, eu acho difícil o Redemption, tipo, ficar fora de playoff na real. Não sei. Eu acho esse cenário um pouco, sei lá.
É que assim, se você for pegar a campanha da Redemption no CBLOL, tipo, eles tiveram muitas semanas ruins, mas as últimas semanas eles estavam conseguindo fazer tipo um vencer um jogo sem assim, pegar um upset que ninguém acreditava que eles iam conseguir vencer. Então, por mais que eles tenham ficado na lanterna e tudo mais, ter sido rebaixado direto, eles tiveram momentos que não foi só uma questão de tipo, pô, eles eram piores. Não, eles sofreram uma instabilidade também. Eu acho que a maneira com que eles começaram a campanha com o Balkan e depois fazer a troca, acho que eles tiveram muitas quebras assim de caminho, de percurso, que foi dificultando a vida deles. E eu acho também, assim, no final, nem foi por tanto, sabe? Se a gente for pegar outras campanhas mais anteriores de CBLOL, um oitavo lugar com 6 pontos, a Redemption não tava tão atrás assim, sabe? É que foi um CBLOL também foi muito disputado. Eu acho que a gente teve o líder com 7 derrotas, coisas que a gente não tinha há algum tempo também.
Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que é possível rolar um... Tipo, se o Riva não performar, de rolar um crash ao bot e o Aitus aparecer no mid? Tipo, legit, assim, sem ser pegadinha de CBLOL?
Sim. Acho que sim.
Ia ser legal. Eu acho que ia ser legal.
Até porque é momento de testar tudo mesmo.
Uhum.
Não tem muito porque, claro, todo mundo quer ficar em cima, né? Porque, querendo ou não, a questão do resultado vai contar, imagino, pro Apply, né? Os times de CD, inclusive saiu, o Xande soltou isso hoje, né? Que realmente vai ter essa diferenciação. Os times que já tiverem no CBLOL e no CD, eles vão ser avaliados por resultados. Mas mesmo assim, eu acho que, cara, se existe alguma hora pra você arriscar alguma coisa, é agora, sabe? Eu acho que vale a pena. E sobre o Cephas, o que eu ia falar é que, tipo, ao meu ver, ele performou ali melhor do que o Balkan, porque, embora o Balkan teve uma semana muito boa, depois o time com ele só foi ladeira abaixo, e aí o Cephas entrou e parece que alguma coisa começou a rodar melhor ali. Então, assim, se é um shot call, não sei o que aconteceu ali, o milagre que aconteceu. Não foi um milagre, no entanto, que foi o suficiente pra salvar o time, mas ainda assim, eu acho que é um time ok, assim, não vejo... É difícil saber, cara, porque é muita gente nova. Não só na Redemption, mas em todos os lados.
Vai ser bem legal ver toda a evolução desses jogadores, né? Acho que vai ser um circuitão pra realmente é o espaço definitivo desses jogadores. Eu acho que é um split muito importante, porque com todo o assunto saindo sobre a questão das franquias, já fica aqui o convite, assistam o especial que a Letícia comandou sobre franquias, ficou bem legal, eles comentaram bastante sobre isso. Eu acho que um circuito desafiante com tantos nomes, eu acho que quem se destacar nesse circuito desafiante com certeza já vai ter espaço nas equipes Academy, né? Já vai ter aí um espaço para ficar nessa questão de poder, inclusive, ter ali aquela substituição direta para jogar no CBLOL. Então, é um split bem importante para o desenvolvimento do campeonato. Só um parênteses aqui, queria agradecer o John Grow, que fez uma montagem aí, né? Cara, a gente tá no Twitter, a montagem tá incrível.
Eu perdi tudo.
Incrível, o Care Calice ficou, olha, fantástico.
Eu quero usar essa imagem pra minha vida, eu vou recortá-la depois.
Eu sabia agora.
Eu vou recortá-la ficou depois de usar. Não,
cara,
o Edwin,
velho.
O John já é um cara que tem umas montagens incríveis que ele já fez.
Eu sou a Trinity, eu tô muito feliz. Obrigada.
Já tem aí umas montagens que ele fez antigamente que são sensacionais.
Aproveita e coloca a cabeça do Dudu no Blade depois, gente.
já tem, ele fez. Já tem, pô.
Tem o skit na chuva, tem o skit na chuva, eu só vi agora o skit da Matrix, cara. Caralho, presentes, que isso,
eu vou mostrar aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para as pessoas que estão assistindo o VOD depois não ficar boiando. Deixa eu colocar.
Não tinha reparado que eu era Matrix.
Não tinha reparado que você era Matrix.
Eu era Matrix.
Velho.
Ai, socorro.
Não, eu sou o cuzão que trai todo mundo.
Deixa eu. Não estou surpreso.
A montagem que ele fez aqui, mano. Caraca. Aqui o Skit.
A galera já sabe que eu vou roubar o canal, velho.
O Skit sorridente. Não, mas o Cálice ficou outro nível.
Não, eu fiquei muito, muito o, da o hora, Cali... velho.
A pose do GSTV e a carinha.
Mano, o Cali tá parecendo um agiota.
Cara, tem outras que ele fez. Deixa eu mostrar alguma das antigas pra vocês verem.
Pra quem tá do podcast ouvindo, só vai no Twitter do Dudu que vai achar.
Isso. Tem algumas antigas aqui, deixa eu ver se eu encontro. Eu salvei todas, ó. Tem a do Blade Trinity aqui que o Gustavo comentou, ó. Tem...
Tem nossa, várias, tudo, tem cara. Várias. Sou muito cara, fã do John Groke.
O John é
o John Groke fez o Cálice Kratos também. Foi ele que
tem
fez.
Tem essa daqui também, ó. Muito legal essa daqui também, ó.
Foi até nós três, acho. Que
essa daqui era a época que só tinha nós três. Cara, muito bom. Ele faz umas vantagens.
Essa dos três patetas é muito bom. Essa dos três é muito bom. Cara,
é muito bom, cara.
Tinha, ele fazia algumas também do Late Game Show, por exemplo. Tipo,
dos três patetas, na verdade.
Ele fazia do Late Game Show. Cara, ele faz umas montagens assim sensacionais.
God,
o John é
bom.
O John é God, o John é God. Depois sigam ele aí. O cara é muito da hora e faz umas montagens muito legais.
Mano, essas aí do melão.
É, então, as montagens que ele faz são muito maneiras.
É que do melão
maneiras.
Tem que aproveitar, né? Você faz uma vez a cada dois meses.
Justo. Mas, enfim, continuando. Paramos na Redemption. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre Redemption? Vamos partir também. Vamos partir agora, sem o chapéuzinho no GSTV. Mas vamos falar da Rensga. Equipe que
não,
volta.
Acabou esse chapéuzinho aqui, é imparcial.
Imparcial não agora, não pode mais, entendi.
Os caras estão no CD agora.
Ok.
Agora não dá mais.
Vamos falar então sobre a Rensga, que tá inscrita com o Kiari no topo. O caçador é o Erasus. Na rota do meio tem o Black e o Hillen. O atirador, o Baidek. E de suportes tem o Zirig e a Harumi. E a comissão técnica vem com o Gafone e o Whisper. Essa é a equipe da Rensga, que venceu o qualificatório, ganhou o confronto contra a equipe da Intergalaxy Tigers e também aposta em grandes nomes de revelação, nomes de novatos, inclusive que participaram do Gillette Ult. Tem o Zirig, que é o jogador mais experiente da equipe, e a Harumi, né, que se eu não me engano é uma jogadora de Goiânia, né, porque a equipe tem Goiás, Goiânia, eles têm essa questão regional, eles tentaram fazer o máximo possível essa questão de apoiar pessoas ali da onde é a organização e trazem também a Harumi.
Eu não vi o time jogando os qualifies, eu só escutei que o Baidek tava jogando bem, que o Zirig tava jogando bem e que o Erasus também tava jogando bem. Mas eu não vi o time jogando, não sei como foi a MD5 contra a Tigers, então eu não sei muito o que esperar, pra falar bem a real.
É, também, a única coisa que... O que mais me chamou atenção foi o que eu postei no Twitter hoje, né? Que eles anunciaram como reserva essa Harumi. E uma coisa que eu achei estranha, mas eu não vou culpar tanto a org também, foi uma coisa que o Vicenzo comentou lá no meu tweet. E, pô, eles não anunciaram, né, quem é. Não anunciaram nem a line toda, nem quem é ela. E aí a gente foi buscar e eles me responderam, na verdade, que ela passou na peneira lá que eles fizeram.
Uhum.
Então, não temos muitas informações, mas assim... Também não conheço muito do time, como o Carlos falou, não acompanhei, né. Os qualifies não foram transmitidos, então a gente não tem como saber muito. Mas a questão dela, eu acho que, cara, inscreveu... Não comete o mesmo erro de não colocar pra jogar, porque... A gente já viu o que deu aí, organizações escrevendo mulheres e, cara, não deixando, não colocando nem pra jogar. Tudo bem que eu acho que o caso da Mayumi, em específico, tinha muitas coisas complicadas envolvidas. Mas agora é um CD que, tipo, cara, só coloca, sabe? É, assim, só dá uma oportunidade, sabe?
E aquilo, se não colocar pra jogar, seja transparente do porquê. A NTZ não falou nada. Então não vou nada do porque não.
Mas assim, ó, pelo histórico da Rensga, pelo histórico da Rensga, da temporada que eles participaram, A Renzga testou 7 formações diferentes, então todo mundo que estava inscrito ali teve espaço para jogar. Então, eu acho que se tem uma equipe que podemos esperar que realmente terá a aparição aí de todos os jogadores inscritos, é justamente a Renzga, porque ela fez isso na primeira passagem do Circuito Desafiante, agora volta. Então, acredito que o espaço eles vão ter sim para fazer
E
a utilização de todos os jogadores.
me falaram que o Gafone, né, que é o técnico, ele. Isso foi o Lorevis lá da T1, que era da T1, né? Ex-T1. Ele falou, pô, eu conheço o Gafone e eu sei que ele não inscreveria alguém por qualquer razão. Seja ela, dar evidência, marketing, sei lá, qualquer coisa assim. Então eu espero que seja uma oportunidade para ela poder jogar e se desenvolver. Porque, cara, não adianta você achar uma promessa ali no solo kill, uma coisa desse tipo, e. No caso da Mayumi, né, acho que poderia ter sido feito de outra maneira, porque se você não pretende usar, não escreve, sabe? Tipo, não deixa nem como. No caso foi o Joxer que entrou, nem foi nem ela. Então, assim, por que escrever, sabe, cara? Eu não sou contra as decisões, desde que as decisões sejam muito bem explicadas e as coisas sejam ditas para o público de uma maneira honesta. Agora, não sei o que aconteceu, só que não foi honesto.
E a Renzga é uma equipe que tem aí uma participação bem ativa nas redes sociais, né? Muitas pessoas gostam bastante das montagens, de como a Renzga, até Pamonha Internacional, os caras mandaram, né? Então aí é uma organização bem carismática e volta ao circuitão e apostando mais uma vez em nomes aí para espaço. Uma métrica, né? De fato, a métrica do circuitão essa temporada é justamente espaço para esses jogadores novos, espaços de crescimento para todos. E como a Ale falou, vamos esperar que realmente todos ali tenham esse espaço para se fazer, para se mostrar, para ter jogo, para evoluir. É disso que a gente quer. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a Renzga?
Ah, eu queria falar que é uma formação para mim bem melhor do que a da passagem anterior que eles fizeram pelo CD. A gente chegou a comentar um pouquinho sobre a última vez que eles tiveram no CD, acho que 2 ou 3 programas atrás, que a gente até falou que na nossa visão era uma maneira ruim de. Assim, um modelo ruim de trabalho mesmo. Porque, tipo, eles só pegaram um time que tava lá, mas não era um time tão bom, compraram a vaga e esperaram pra ver o que ia acontecer. Dessa vez já vejo muito diferente. Eles formaram esse time de comissão, de jogadores e tudo mais. Eles tiveram uma base, eles tiveram um tempo, eles participaram da classificatória, eles conseguiram vencer a classificatória, tiraram um time do circuito de desafio. A gente tava numa situação bem parecida com o que eles tiveram quando eles também foram. Quando eles também perderam a vaga. Então acho que é uma outra Renzga chegando agora. Não acho que tá aqui para ser o último colocado, mas de novo, eu acho um circuito tão bem forte. São 6 times que eu não consigo olhar para um e falar: ah, esse aqui vai ser o zero todos da vez do circuitão, porque várias etapas têm um zero todos. Eu acho que talvez a gente não vai ter um zero todos nessa etapa.
Milagre, seria legal.
É porque
É
nós
isso.
viemos de uma temporada que 5 equipes chegaram disputando vaga ali no final, né? Então, de fato, foi bem disputada. Espero que essa disputa aconteça também. Fechar então, falar da One, a sexta equipe que vamos comentar aqui. A One vem inscrita com o Skybart no topo, o Will de caçador, para quem não sabe, o Will é o Asta. No meio, o Brucer, de atiradores são 3, PBO, Kadak e o Absolute, e de suporte, o JoJo. E a comissão técnica vem com o Neck e com o Snows, que estava na equipe da ITX, até ouvi alguns posts do pessoal da ITX agradecendo muito ao Snows, que ele ajudou bastante durante toda a temporada, e agora o Snows aparecendo aí na comissão técnica da equipe da One, que fez uma temporada forte, mas perdeu aí. Os dois jogadores que faziam muito da equipe funcionar, era justamente o Ryuzaki e o Panjay. Então entra aí o Will, que é um jungler que tá ganhando espaço, fez boas atuações, a Lei pode até falar melhor do que ele participou da Superliga. Eu pelo menos gostei bastante do que eu vi do Asta nas oportunidades. E o JoJo para mim é um dos nomes no novos de uma geração que já deu certo, para mim eu considero ele um jogador muito bom.
Eu acho que eles perderam, né, o Panjin e o Ryuzaki, mas acharam a dupla de jungle e suporte muito boa, se pá, até melhor mecanicamente, se eu posso dizer assim, e que já estavam jogando juntos no Flamengo B. Para quem não lembra, o JoJo, junto com o Asta, jogou no Flamengo B o primeiro split inteiro, basicamente, até o Lucio ir embora. Então é para esperar alguma sinergia entre o Asta e o JoJo. E claro, tem o Absolute, que foi um dos melhores AD carries do CBLOL. Não tem porque a dupla dele com o Jojo também não ser extremamente forte no circuitão. E o Skybart e o Brucer, que, né, quase chegaram no CBLOL, né? Foi, ficaram um jogo, né? Desclassificar.
Isso.
Tipo, 3x2 contra a NTZ.
A fase do Skybart é boa demais, cara.
É, o Skybart tá jogando muito bem. Como eu falei, né? Eu acho que ele junto com o Fitz vão passear nesse, na top lane nesse circuito. É pra ser o time mais forte, é pra ser talvez um time campeão. A gente falou, né, que tá tudo bem parelho, mas acho que a T1, pelos nomes e pelo que já rolou no split passado, talvez seja o favorito.
Pra mim, é a lineup mais forte. Acho que é incontestável isso. Se eu sou a T1, no entanto, cara, eu não jogaria nem, assim, o Absolute é incrível, né, mas assim, eu acho que o Kadak também não deixa a desejar, não. E assim, considerando que você tem um topside tão forte como é o Skybart, você pode até jogar com um AD Carry que nem vai exigir tanto recurso. Até hoje eu não confesso que eu não acho que o Absolute joga tão bem quando ele tá weak side. Então eu prefiro mais você pegar o Kadak e manter o Skybart jogar mais pra esse lado. E com o Neymar dos games, que é, todo mundo sabe quem é. Eu prefiro muito mais isso do que, sinceramente, o Absolute. Embora o Absolute seja um grande jogador, etc. Todo mundo já tá cansado de saber. Porque eu acho que você tem que saber equilibrar também, né? Quem que você vai pôr recurso, como que você vai jogar o seu jogo. Não adianta ter três jogadores aí que vão depender de muito recurso.
E tem mais coisa nessa mistura aí, Lê, porque tem o PBO também. E o PBO tava fazendo uma reta final de temporada muito bom.
O PBO joga o weakside.
É, então são três atiradores ali que acho que é uma disputa muito acirrada pela vaga.
Tipo, eu tava lendo aqui, do Brucer eu já pulei pro Absolute. Perdão, PBO, esqueci de você. Mas concordo nesse ponto. Eu acho que é uma line muito boa mesmo. E, cara, o Jojo, pra mim, embora a galera já falaram um pouquinho mal dele aí no último campeonato, mas eu ainda acredito muito nele, acho que ele é um jogador mecanicamente muito bom.
Eu também, eu mesma coisa.
Eu pessoalmente acho um crime, eu pessoalmente acho um crime essa bot lane não tá no CBLOL, de verdade, assim, tipo, criminoso. Acho. A gente falou do Crastiel mais cedo, mas acho que o Jojo Absolute estaria no circuitão, tipo, que, tá ligado? Era pra estar jogando no CBLOL, pra mim.
Eu quero perguntar pro Gu, eu quero ouvir um pouco mais, porque o Gu gostou bastante da One, né? Até mesmo ali na final contra o Santos, o Gu colocava bastante fichas na One. O que você vê essas mudanças, Gu? Você acha que a equipe continua tão forte no seu conceito? Ou você acha que a saída do Ryuzaki e do Panjay pode acabar pesando um pouco?
Cara, eu acho que fortalece, porque, cara, cada vez mais eu tenho visto e criticado bastante aqui no Brasil a gente fazendo, acho que, trocas de idioma principal na equipe. Você ter dois jogadores sérvios no time, você vai trocar o seu idioma pro inglês, você vai forçar todo mundo a se comunicar em inglês, o que mesmo os times que a gente já viu que dominam muito, às vezes tem um ou outro jogador que fica mais difícil a comunicação, que dentro do jogo não consegue se comunicar tão bem, às vezes os jogadores estrangeiros eles se comunicam entre si e os outros ficam sem entender nada do que está acontecendo, então acho que você eliminar essa barreira é uma coisa importante. Eu acho que por mais que o Ryuzaki e o Panjay sejam dois bons jogadores, eu acho que poucas coisas ou poucos jogadores eu colocaria nesse ponto do que a gente está da competição, que para mim justifica tanto assim você trocar o idioma do seu time. Acho que é uma mudança que cada vez mais eu tenho visto como uma mudança pesada, uma coisa que pode enfraquecer ou pode limitar um pouco o crescimento dos times. Mesmo que os jogadores falem, aprende algumas coisas, aprende comandos e tudo mais. Mas na hora que o time tem que conversar, o time não se arruma. Se durante o jogo tem que se adaptar, o time não consegue fazer isso. Então acho que tem muitos problemas. E eu acho que o Will é um cara que ainda vem mais ou menos como uma certa aposta, mas o Jojo é um cara que realmente já rendeu, um cara muito bom, então acho que essa T1 vem ainda mais forte para essa segunda etapa, e eu acho que a disputa aí de vaga dos atiradores para mim tá bem franca mesmo, porque por mais que eu veja o Absolute como uma opção principal para esse começo de competição, ainda mais ele vindo junto dessa dupla com o Jojo, vindo direto da final do CBLOL, eu acho ainda que o PBL tava numa ótima fase, tá fazendo uma grande campanha que ele ainda pode ficar com essa vaga, mas ainda acho que o Absolute deveria começar como titular.
E falar pro Will que não adianta chorar no Twitter, se tá cadastrado como Will, ninguém vai chamar de Asta, não. Não tem como trocar.
Ah, ele não queria? Ele não queria o Will?
Ele odeia o Will, ele odeia o Will.
Não, mas é um nick horrível mesmo.
É, então, mas
é tenebroso.
Gente, o que tá acontecendo? Sério, gente, o que tá acontecendo com o mic do Skit? Só pra mim que tá assim.
É, não, não. É, o Mick Deng de todos. Vez em quando faz isso mesmo.
É o quê?
Tá
pipocando.
Picotada. É, pipocando.
Olha quem apareceu no chat, a Ari. Falamos dela mais cedo, apareceu aí, ó, a Ari.
Maior do mundo.
Maior do mundo. Assim como no CBLOL, todas as equipes do circuitão têm duas inscrições de técnico e duas inscrições de jogadores disponíveis, então ainda pode acontecer mudanças em inscrições. Todas as equipes têm isso disponíveis. E enfim, é isso. Essa foi a apresentação das equipes do circuitão. Não deixe aí mandem nos seus comentários qual equipe você acha que está mais forte, o que você acha que vai ser dessa temporada, desse segundo split do circuito desafiante. Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Ah, só que a última vez que a One foi pro CBLOL, o Absolute carregou eles com um braço a menos, né? Então, sei lá.
Boa, boa. Bem lembrado. Sei lá, safe.
E falar de Absolute no dia que o Uzi aposenta, ambos aí tiveram problemas no braço, né? O Uzi. Pelo amor de Deus. É muito cara, triste. A do Uzi é muito triste, cara. Do Uzi é triste.
É, demais. Triste demais.
Mano, cara, o Uzi nem tá aposentando por isso, cara. O cara já tá 8 anos em atividade, ele já parou e voltou.
Você tá 10, Gustavo, e tá aí inteirão, ó. Tá aí, ó. Tá maneiro, fica a pele bonita, entendeu? Tá.
O Uzi ele aposentou porque já deu, gente. O problema de saúde foi só mais uma coisa.
Cara, eu vou falar aqui.
Já deu, não, né?
Eu vou falar aqui. O Uzi é o melhor. O Uzi foi o melhor do dia que ele estreou até o dia que ele aposentou. E nada vai mudar isso na minha cabeça.
É, eu acho que só o que ele inspirou de jogadores a. Eu acho que ele teve alguns baixos na carreira, sim. Não acho que ele foi. Acho que o Kalice tá subindo um pouco aí. Mas enfim, é, querendo ou não, um dos jogadores mais históricos da. Até uma curiosidade interessante que postaram, Kalice. Daquela primeira LPL, né? Naquele esboço de LPL, ele é o único jogador que ainda tava em atividade.
É, não, foi o Clear Love, que se aposentou no final do ano passado, e agora ele. 2020 muito 2012. Cursed, cara. Não, é cursed. A gente tá vendo a LPL sem uso e Clear Love, cara. Acabou a China, cara. Acabou, cara.
Eu acho que a música Legends Never Die cai muito bem aí pro Uzi também.
Cara, a gente vai chorar aqui, Dudu cacete.
Né, eu fiz um post aí no Twitter, o pessoal, caraca, velho, pode crer, que hype. Claro que eu coloquei a fotinha do Jack Love ali só pra hypar o futuro, né, pra porque mim, eu sou beat do Jack Love. Mas, porra.
No último MSI, cara, a foto dele abraçando a taça ainda me faz chorar, cara. Foi uma das coisas que me fez apaixonar pelo jogo e... Uzi, eu nunca vou te esquecer, cara.
Tem uma foto, eu acho que foi quando eles... Acho que foi quando eles perderam a final da LPL... Que ele sai, ele, é uma foto em preto e branco, né? Que ele sai, tipo, cai um fecho de luz nele, assim, ele saindo pelo canto do estádio e tal, o pessoal da FPX comemorando do lado, e ele, tipo, de cabeça baixa, puta, assim, eu falo, mano, ai, cara, Uzi é foda, a aposentadoria dele é um puta marco, eu acho que...
O Beru tá falando Faker... crimes no chat, velho.
Ignora o Beru. Eu acho que depois do Faker era o maior jogador que a gente tinha no mundo em atividade. Ele ganhou a pool de popularidade do Weibo na China outro dia. Então, na China deve estar rolando uma parada bizarra. Deve estar surreal lá. Então...
Não tá só o Uzi aposentado no topo. Tá também diabetes tipo 2 no topo do Weibo.
Ah, é, né? Que ele falou que tá com diabetes tipo 2, né? Ele falou que foi diagnosticado com isso e tal. Então, conhecendo o Uzi, a gente sabe que a rotina de treino dele era bizarra. Você vê se você for achar a stream dele de, sei lá, uma semana atrás, você vai ver ele dando tapa na cara porque errou um CS e ele nem na LPL tava jogando. Então eu não consigo nem imaginar o quão estressante foi a carreira. Ele infelizmente não ganhou o Mundial, ganhou todo o resto que tinha pra ganhar. Mas como eu falei, pra mim, eu posso estar engrandecendo demais, mas pra mim ele foi o melhor do dia que ele estreou até o dia que ele se aposentou. Eu amo esse cara. Jogava no rival, sempre torci contra a RNG na LPL, porque ele tirou muito título da IDG e da MG. Mas a aposentadoria do cara é marcante. Tô triste. Mas os maiores se aposentam também.
É. Ah, alguém perguntou no chat o que é Cursed, né? Cursed era uma equipe do NA péssima, cheia de problemas.
Eterno quarto lugar, cara.
Eterno quarto lugar. Nem vamos falar de NA aqui hoje, não. Mas enfim, essa... Essa então
Ah,
foi
tô vendo vocês aí
as
nessa aí.
escalações do CD, com um pequeno parênteses aí pra gente falar do Uzi. E agora vamos falar sobre o CBLOL, que volta nesse sábado. Então já teremos muito LOL para acompanhar a partir desse fim de semana. E vamos falar dos jogos que vamos ver. Passar aqui para vocês rapidinho os jogos do sábado. No sábado estreamos com PEN contra Flamengo, depois FURIA e NTZ, daí Santos e Cage. E fechando o dia, Prodigy contra KABUM. E no domingo, Flamengo e NTZ, FURIA e Prodigy, Cade e KABUM e Santos e PEN. Santos e PEN aí, relembrando o semifinal de Superliga com torcida do Bandeirão lá na BBL. Tá.
Vai ter palpite aqui?
A gente pode começar. Vocês querem começar com palpite direto? Vocês querem falar um pouco do que vocês esperam
Nossa.
dessa primeira semana?
Não, eu
Palpite de
só quero
primeira semana
palpite.
é sempre um
Esperar
crime, velho.
eu não tô esperando nada, eu só quero dar meus
Vamos
palpites
só de
mesmo.
palpite.
Então
Vamos
vai,
só
de...
de
então vai,
palpite.
palpites. Palpiteiros.
Quem começa?
É,
Eu
você
começo.
quis,
Vai lá,
você
Lucas.
começa.
Vai lá.
Eu começo?
É, ué.
Vai. Flamengo contra PEN. Porque, como eu disse no chat, no programa passado lá, não tô mais fechado com a PEN, então torcedores da PEN, entrem em festa, isso explica de vocês. Mas vai dar Flamengo com Luscão e. Com Luscão e. Qual que vai ser a bot lane? Flanalista.
Flanalista.
Luscão e Flanalista no bot, vai ganhar, tô confiante. Cadê? Fúria NTZ, Fúria, Santos e Cade, Santos,
Você tá
RG e
fechadão com o
KABUM.
Santos, né? Eu já avisei que você tá fechadão com o Santos.
Tô fechadão com o
Fechadão com o
Santos,
Santos.
óbvio. Os caras vão ganhar esse split, velho. Não vou cometer dois
Jinkas
erros no mesmo
contra
ano.
KABUM.
Jinkas contra KABUM. KABUM, obviamente, tô fechado com KABUM. Não vai dar pro Jinka, não.
Confronto do ex, né?
Saudades do ex. Tenho domingo também, né?
Domingo, vai.
Não, não.
Vamos lá.
Ah, vai, então vai, emenda aí.
Vamos lá, vamos lá. Flamengo, NTZ, Flamengo. PRG e FURIA, aqui eu vou com o Jinquedão, KABUM e Cade, KABUM, Cade é freguês, Santos contra PEN, Santos. Podem me cobrar
Caramba,
lá, vou sair 100%, garanto.
Jamais aconteceu. Ninguém.
Pior que vai que.
Ninguém.
Mano, se ele ficar 100%, vocês aguentam aí semana que vem aí, hein?
Mano, o pior é que, cara, KABUM, velho. Eu não sei muito como é que eles vão chegar, porque eu acho que eles perderam bastante força. Bom, eu vou de PEN contra Flamengo. Eu acho que a FURIA leva contra a INTZ. Eu vou de Santos também contra a Cage. Cara, Prodigy KABUM. Puxa vida, mano. Essa aí eu vou de Prodigy. Domingão, Flamengo. Vou de Prodigy de novo. Vou de KABUM. E aí eu fecho de PEN.
Cara, é anti-Santos, né, cara? Já reparei já.
É
Eu
que o
coloquei
GSTV tá
um.
fechadão com a PEN. Ele tá fechadão com a
Ah,
PEN.
ele tá fechadão com a PEN, verdade.
Você acabou de entregar o título pra PEN, eu tô apostando nele.
Ai, ai, ai.
Aproveitei.
Você quer ir? Pode ir.
Ai, mano. Esses palpites aí, sempre palpite criminoso, né? Pré-primeira semana. Vamos
Pois
lá.
é.
Nossa senhora. Semana 1, vai. Primeiro confronto. PEN Flamengo, eu vou de Flamengo também. FURIA NTZ, eu vou de NTZ. Santos Hot 4X e Vivo Cage, eu vou de Hot 4X. Prodigy contra KABUM, eu vou de Prodigy. Ai, meu Deus. Domingão. Flamengo NTZ, clássico. Vou de Flamengo também. FURIA Prodigy, vou de Prodigy. Cage KABUM. Eita, agora me pegou. Vou de KABUM. E Hot 4X e PEN, eu vou de Hot 4X. O Hot 4X vai começar 2-0.
Embaçado,
Eu
cara.
adorei falar Hot 4X, beleza? É isso aí.
Ó, tá bom então. Agora, pessoal, anota o gabarito aí pra vocês. É aqui, ó. PEN, NTZ, Santos, PRG e NTZ, PRG, KABUM e PEN.
Quê? Me
O
perdi aqui agora.
gabarito oficial é aqui, ó. Confie no Dudu, ó. Vai dar, PEN, FURIA, Santos, KABUM. Essas são quem vai vencer no sábado. E no domingo vai dar Flamengo. Puta, FURIA e Prodigy, cara.
Olha o gabarito.
Tá, ó. Domingão. Flamengo, entendeu? Fúria. Cabum de novo. E Santos. Santos 2-0. Hot Forex fechadão com Rainbow Companhia.
Rainbow na cabeça, cara. Rainbow acima de tudo, cara.
Eu também tô fechadona com o Hot Forex.
Fechadão com os Hot Forex.
A Pay vai ser 2-0, cara. A Pay vai ser 2-0 pra dar esperança pra torcida e depois vai fazer...
Não, eu acho que a Pay vai começar com uma semana de derrotas. Depois eles vão também se sair melhor. Mas eu acho que eles vão começar com uma semaninha azeda.
Vamos brincar disso então. Depois eu vou pegar os palpites do Beru e do Lunassi quando ele sair do Final Fantasy. Eu vou criar uma sala. Eu vou criar uma sala no Discord e a gente vai fazer o bolão aqui do ATR. Vamos ver quem vai ganhar o bolão do ATR. Quem
outro
ficar
bolão? Eu não quero participar de outro bolão.
Não,
você
não tem escolha. Você não tem escolha.
Então não participa, eu ganho.
O skit.
Ganha todos e não quer participar.
O skit é aquele cara que ganhou um, aí ele quer se aposentar do bolão pra falar que saiu no topo.
Ele fica traumatizado com o bolão. Essa é real.
Não ganhei nada até hoje, então não quero mais participar de bolão.
Mentira, você pediu dois mouse pra nós, como não ganhou nada?
O cara, mano,
eu não vou ganhar.
Mas chega a caceta, calma, homem.
Olha o nível do skit. O skit é o cara mais controverso do mundo, porque ele fala, não quero bolão, não, bolão não. E há 5 minutos atrás ele tava, rapaziada, anota o gabarito aí. O cara tava anota o gabarito aí, 2 minutos depois, não quero bolão não.
O gabarito pra galera. Não,
o gabarito da primeira semana O gabarito da primeira semana dele é sempre criminoso. Não segue essa calça, não. Segue a calça depois da segunda semana. Aí sim.
Eu acertei 6 na primeira semana do último split.
Você errou o quê? A PEN? Que todo mundo apostou na PEN naquela época, eu lembro. Quem mais você errou?
A PEN.
Cobrado.
É que naquela época eu tava fechadão com a PEN, por isso que ele errou.
Entendi. Aí agora que você tá ao contrário, a PEN vai ganhar. Entendi.
Aqui, ó. Na verdade, não lembro quando você tem na primeira semana. Acho que esse passo acertei um.
Mas eu concordo com a Letícia, só pra gente voltar um pouco pra pauta. É bem difícil fazer todas as previsões de primeira rodada. Muitas mudanças, inclusive, se você quer um programa completo sobre as mudanças, tivemos um especial na semana passada, então é o ATR de número 149. Nós fizemos aí detalhadamente a análise de todas as mudanças, de todas as lineups, então não vamos fazer isso aqui novamente hoje. Fica aí o convite para você assistir o ATR de número 149, que fizemos todas as análises, falamos tudo sobre as mudanças, então vocês acompanham lá. Hoje vai ficar só nos palpites mesmo e alguns comentários pontuais. Mas o legal é que já vai voltar o CBLOL, já vamos ter aí campeonato para assistir. Faz falta, cara. Chegava no sábado, às vezes, você fala, pô, ia ter um LOLzinho aqui, não tá tendo. Cadê o Gustavo?
Saudades do Gustavo, né?
Vários Gustavos, né? Vários Gustavos.
É, muito Gustavo. E sexta também já volta a LPL, então pra quem tá querendo LOL, sexta-feira, 6 horas da manhã, já estamos aí assistindo LPL a todo vapor.
Dale. Será que no patch decente ou vai ser tipo 3 patches atrás?
Eu acho que é no ponto 11, não é?
É pra ser no ponto 11, capaz de ser no ponto 10.
Pode ser que seja no ponto 10.
Porque é LPL.
Ah, eu não me importo muito não, viu? Eu só quero ver jogo, Skit. Quero ver, estreia com WE contra IDG, inclusive. É WE que eu fiz meu Power Rank, Que péssimo, os caras foi top 5 da LPL, cara. Nossa. É briga pra semifinalista aqui. Então vão assistir lá meu Power Rank, que eu hypei a WE pra quarto lugar esse split, então...
É você não perca. É o Ice que tava no meu chat, bancando a WE, tava hypando
a WE
também.
Cara, os meninos estão com... Tá com o mid laner novo lá, o Skit. O menino novo lá, o nome dele é Shanks, tá ligado? Brabo, brabo.
Shanks, opa, olá.
Brabo, joga com um braço só, brabo.
vou falar, eu combinei isso com o Carlos e eu vou anunciar oficialmente aqui. No final da temporada, eu vou fazer um react que vai pro canal do Power Rank do Carlos. Então eu vou pegar o Power Rank dele.
Foi lá, exatamente.
Eu vou pegar o Power Rank dele e vou fazer um react lá no final da temporada, entendeu? Que aí a gente vai saber se realmente Power Ranking é tudo de ruim, que nem eu digo, ou se eu entro no hype.
Peraí, como é que é? Que horas que é? Que horas que é esse jogo?
6 horas.
6 horas? 6 horas da manhã, sexta-feira, então a gente tá com a live aberta pra ver esse jogo.
Fechado, fechado.
O Skit tá fechadão aí nas lives, jogando assim, Final Fantasy. Não na hora do ATR, igual o Lunassi, né? Mas ele tá jogando.
Não me acordando, ele faz o que ele quer. Só toma cuidado pra não me acordar. É isso aí.
Então, pessoal, vai ser uma live que eu vou ter que falar assim. Bom, tirei do microfone.
Não, mas eu sou uma pessoa...
A SMR.
Não, da última vez que eu fiz de madrugada, eu tava falando assim. Eu acordei ela, então a próxima...
Mano, ele tava birrando na Mid-Season Cup, velho. Eu falando assim, então, amor, não vou fazer live, né? Porque eu tô morrendo de cansaço, só que eu tô quebrada. Eu tô fazendo zumbi, mano.
Não tá, pessoal, que tava no chat, eu tava berrando. Pessoal, que tava no meu chat, tava berrando. Eu tava falando de boa. Agora eu vou ter que falar assim.
Gente, é que assim, o nosso apartamento é muito pequeno. Cabe basicamente eu e ele no apartamento, só. Talvez um papagaio. E, mano, ele falava da sala, porque o PC dele fica na sala. Eu tava no quarto, mimindo. E eu assim... E eu comecei a sonhar com o Mid-Season Cup. Eu falei, nossa, nem aqui eu consigo ter paz. Quando eu me liguei, eis que ele tava fazendo o quê? Óbvio, eu sabia que ele tava fazendo live de
Mid-Season Cup. Cara, o Skit fez uma stream muito meta. Porque ele tava comentando o MSC enquanto jogava o joguinho dele lá, o Xenoblade lá. E tava uma barulheira dele batendo o boss, NPC falando, comentando. Mano, genial. É um negócio assim, nunca antes visto, de verdade.
Não, eu hypei. Agora eu quero muito um papagaio na casa do Skit. Imagina ele ali com um papagaio no ombro dele. Ia ser incrível.
Ia ser muito da hora.
Eu já sei o que eu vou fazer. Precisa live das 6 horas da manhã. Agora meu PC tem um carrinho com rodinha. Eu vou levar ele pra sala, pra mesa da sala, pegar um monitor velho, jogar lá. Daí eu faço uma live no monitor só, assim, velho. E é nóis, cara. Eu
tenho de
nada desse tipo de live.
Não, vou fazer assim, ó. Eu vou colocar um protetor de ouvido.
Isso.
Você faz a live. Boa. Resolvido, pronto.
Problemas resolvidos. Problema solucionado. Alguém quer comentar então, mais alguma coisa?
Sexta-feira, 6 horas da manhã, a ver se essa W é boa mesmo.
É, vamos cobrar o cálice. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o CBLOL?
Acho que não, né? Saudade.
Semana passada já, acho que a gente já falou tudo que a gente queria.
É, o programa especial da semana passada ficou bem completo.
Acho que algumas coisas estão um pouco claras, afinal, realmente, não, esse speech não tem rebaixamento, né? Pelo que já havia sido anunciado e pela forma como a galera tá tratando, parece que não tem rebaixamento. De fato, né?
É.
Mas não vão deixar de fazer zoeira com o último. Tenho certeza. A zoeira vai permanecer.
Ah, se os caras ficarem 0-12 aí, tem que zoar mesmo. 0-12 não, são 21 jogos, né? 0-21 tem que zoar mesmo. É isso aí.
Aí é propaganda, Calice. Aí você tem que ter patrocínio.
Não entendi.
Deixa pra lá.
Ok.
Aproveitando então que a gente terminou as pautas do programa, eu quero fazer um anúncio. É, eu comentei no começo do programa sobre algumas coisas que estamos fazendo aqui no canal do ATR para agradecer todo o apoio de vocês e também para trazer mais conteúdo. Então estamos anunciando aqui hoje oficialmente que teremos um talk show, teremos um programa de discussões do Valorant. Então o Around Valorant vai existir. Nós teremos...
É esse o nome?
Tô louco!
Ainda tá em discussão. Tem Around Valorant, tem Around the Spike, tá meio confuso ainda.
O nome tá em beta.
O nome tá em beta, já estamos fazendo algumas questões. Então amanhã teremos o programa piloto do seja lá qual é o nome do programa sobre Valorant, mas ele acontecerá assim que terminar o Around Runeterra. Então amanhã tem o Around Runeterra. Esperamos que o Nas não esteja jogando Final Fantasy na hora do programa. Mas ele, o Léo Mané e o Kion vão aí fazer o programa. E na sequência teremos um piloto. E o host do programa sobre Valorant será Gustavo GSTV1 Cima.
Por isso, não estarei para. Já anunciar que não estarei participando. Porque sou contra o host desse programa. E eu entendi a piada, você tava falando da pinga, né, Dudu? Pode crer, velho.
Tudo
da hora.
Não, a pinga é 51.
Ah, não é 21, cara?
Não é 21.
Então eu não entendi, cara. Ah, velho, eu tô muito triste, velho. É isso.
Fala, host do Valorant, vai. Hypa seu programa.
Cri, 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 cri.
Ah, vou falar o quê? Amanhã vocês assistam aí, vê o piloto, o que a gente vai fazer, não sei, vamos falar. Não sei também.
Tá em beta também, tá em beta também isso aí.
Tá, sabe amanhã, vamos saber amanhã, quem tiver hypado pra falar. Amanhã a gente descobre.
É isso aí, então. É o anúncio mais foda-se do
Vai mundo. Ficar igual esse ATR pirata aí, que os dois roxos já ninguém assume o filho, acabou já o programa. Desculpa.
A gente tá passando por reformulações.
Tô com medo de meia dúzia de palavras da Twitch, não tô fazendo mais.
É o Beiro. Com medo. Eu tô fazendo stream aí todo dia, não fui banido ainda.
Olha só.
Olha só.
Hype.
Hype. De fato.
Mas enfim. A gente vai encerrando o programa por hoje, então. Queria agradecer a presença de todos. Falamos aí sobre o MSC, o CD e o CBLOL. Daqui a pouco esse programa já estará disponível no YouTube. Não deixe de entrar no nosso Discord, não deixe de acompanhar nossos produtos. Amanhã tem a R, amanhã tem o piloto do programa sobre Valorant. Então esperamos todos vocês aqui. E é isso, eu vou deixar meus companheiros se despedirem. Obrigado mais uma vez pro John, que fez a montagem, que ficou super legal. E semana que vem tem o nosso participante especial, o Elder, que comprou o pacote, ele será host por um dia aqui do ATR, então o Helder na semana que vem, falando sobre essa primeira rodada do CBLOL.
Boa noite, pessoal. Eu ia fazer live hoje, não fiz, não sei se vou fazer agora depois do ATR, mas amanhã a gente tá por aí, mais de noite, porque a gente tem ensaio, CBLOL voltou, né? CBLOL voltou, sábado estamos de volta. Vai ser divertido de começar novamente essas histórias, ver o que os times vão fazer e que hype que vai morrer primeiro, o do Santos ou da PEN?
Caramba! Tapa na cara. Bom, boa noite. Que nem eu falei, assistam meu Power Rank, tá linkado lá no fixo do Twitch. Assistam meu texto da TES, só que na verdade é sobre o Jack Love, mas a gente finge que é da TES. E eu tô fazendo stream todo dia aí depois do almoço, tô jogando Warzone, tô jogando LoL, solo queue criminosa de Lessin. Então é nóis, é arroba Darkalice também, barra Darkalice, e é nóis.
Bom, é isso também, boa noite pessoal, eu também faço live aí quase todo dia. Só um diazinho na semana que eu não tô fazendo, mas o resto do dia sempre tamo aí. Horários variam, mas eu sempre aviso no Twitter, hoje teve Valorant, tá tendo bastante Valorant por lá. Então é isso, acompanhem a galera aí, e até semana que vem com muito hype. Semana que vem começa muita coisa a voltar também, né? Que já vai voltar, a NA vai voltar. Então o programa vai ficar cada vez maior.
É isso aí, galera. Valeu. Caramba, nem sei como é que a gente conseguiu falar tanto nesse programa que nem tinha tanta pauta. Mas é isso aí. Semana que vem a gente volta com muito mais coisas pra falar e vamos ter que voltar a contar o tempo direito aqui. E é nóis.
É isso aí. Enfim,
obrigado. O cara farpa o programa, né, cara?
O cara farpa o programa. O cara faz DR do programa durante.
Brother.
Não, na verdade foi uma hora e meia. Foi uma hora e meia. O programa tá cronometrado. É que começou tarde, Gustavo. Você tá errado aí na sua vida.
Tá bom.
É isso então. Obrigado, pessoal. Tchau e até a próxima.